Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Comunico que, diante do requerimento de licença interesse particular efetuada pela vereadora Itamara Franciscini, conforme determina o regimento interno dessa Casa Legislativa, conferimos a posse do suplente senhor Vilmar Della Bona. Solicito ao senhor Vilmar Della Bona, suplente da bancada do PP, que se aproxime à mesa para prestar compromisso legal.
Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis e promover o bem geral dos municípios, exercer o cargo sob a inspeção da democracia, da legitimidade, do patriotismo, da honra, da legalidade.
Considere-se empossado o vereador Della Bona. Primeiramente, quero... cumprimentar a todos aqui nessa casa, em especial os familiares do Della Bona. Vamos iniciar a sessão. A apreciação da ata número 7/2022. Das sessões ordinárias 07/2022, 08/2022, dia 28/3. Os vereadores que concordam com as atas em termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários que se levantem.
Presidente, por uma questão de ordem, boa noite. Como eu não estive o mês passado, então eu gostaria de me abster dessas atas. Obrigado.
Presidente, como eu estou assumindo a casa hoje, eu pretendo me abster desta ata.
Ata aprovada por maioria, com a abstenção de votos de Jader Lala Costa e Vilmar Della Bona. Tribuna do Povo, não temos ninguém. Peço ao diretor, o Vanderlei Liscalco, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu, Antoninho Pandolfo, secretário da mesa diretora, venho por meio desse requerer a retirada na ordem do dia dessa sessão do projeto de lei legislativa 006/2022, que acrescenta e altera dispositivos da lei número 3028/2010, que trata do quadro de cargos do Poder Legislativo. Atenciosamente, Antoninho José Pandolfo, secretário da mesa diretora. Da bancada progressista, Luciano Lisotti, presidente do Progressista de Guaporé, vem através desse informar que o líder da bancada do partido na Câmara de Vereadores será o vereador Jairo Dalla Costa a partir de 1º de abril de 2022. Atenciosamente, Luciano Lisotti, presidente do Progressistas. Senhor presidente, senhores vereadores, enviamos para apreciação e votação de senhores edis o projeto de lei 23/2022, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 4256/2022, que cria e denomina a Escola Municipal de Educação Infantil e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, o prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação de vossas excelências o projeto de lei 24/2022, que atualiza a concepção de bem público à Companhia de Artes Caripaiguaraça e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, requero que a mesa diretora encaminhe ao Poder Executivo o projeto de lei sugestão que institui o turno único da Secretaria da Agricultura e Secretaria de Obras e Viação do município de Guaporé e da Outras Providências. Atenciosamente, Antoninho José Pandolfo, vereador da bancada do PTB. Esses os requerimentos, os expedientes encaminhados à mesa, presidente.
Quero aqui também, nesta noite, cumprimentar o presidente do PP, o Luciano Lisotti, o ex-vereador Vilmar Treviso, o ex-vereador Scalco, a imprensa, enfim, todos que estão nessa casa. Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos encaminhados à mesa.
Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Vem através deste amparado na Lei Municipal 4265/2022, solicitar ao PROCON que notifique a concessionária de energia elétrica RGE para que realize o alinhamento e a retirada de fios não utilizados nos postos de energia elétrica nos trechos referidos endereçados, conforme segue. Rua Dr. Luiz Augusto Pupri, 410, Casa de Esquina, Bairro Centro. Travessa CTG número 30, Bairro Conceição. Rua Guilherme Mantese, próximo ao número 571, Bairro Centro. Justificativa, atender a reivindicação da comunidade que reside nessas localidades. Atenciosamente, Jardim Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jardim Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria Municipal de Saúde informações conforme segue. Quantidade de testes rápidos Covid em estoque e a data de validade dos mesmos. Quantos agentes comunitários de endemias o município tem atuando no combate à dengue? Quantos agentes comunitários de saúde o município atualmente possui e a quantidade por unidade básica de saúde? Justificativa, atender os questionamentos dos munícipes para sanar eventuais dúvidas, solicitamos essas informações. Atenciosamente, Jardim Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jardim Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria Municipal da Agricultura melhorias com patrulhamento e britagem na estrada da linha 5ª, Capela Sagrado Coração de Jesus. Justificativa, somos sabedores que a comunidade do local irá ser beneficiada com a pavimentação asfáltica através do programa Avançar do Governo do Estado. Porém, se faz necessária essa manutenção devido às péssimas condições de traficabilidade no local, a pedido dos moradores que residem nesta área rural de nossa comunidade. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador ali da bancada do PP. Da bancada progressista, Vilmar Della Bona, vereador da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria Municipal da Fazenda a isenção do valor pago pelos alvarás sanitário e de evento temporário, sendo esses cobrados das capelas dos bairros e do interior de nossa cidade. Justificativa, tendo em vista que as capelas fazem serviço comunitário e não visam lucros, sendo que o valor arrecadado volta para a comunidade em bens e melhorias. Atenciosamente, Vilmar Della Bona, vereador da bancada progressista. Da bancada do PDT, ao senhor presidente, Gilson Daiprá, juntamente com a vereadora Patrícia Zampese e os vereadores da bancada do MDB, Jonas Agosto e Ari Paese, vem através deste perante Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar que seja expedido ofício e menção honrosa ao engenheiro agrônomo da Emater, senhor Antônio César Perim, pelos relevantes serviços prestados à comunidade guaporense. Justificativa, com formação em técnico em contabilidade, Antônio César Perim ingressou onde cursou Ciências Exatas e Naturais, começou a profissão de professor e aos 19 anos lecionou Matemática e Ciências. Estudou Engenharia Agrônoma na UPF, onde também fez especialização em Química e Ciência e Tecnologia de Alimentos. Exerceu atividades jornalísticas colaborando com a elaboração de matérias no Jornal Diário da Manhã, sucursal de Casca e em outros jornais ao longo da carreira, onde aproximou-se da Emater, empresa na qual irá e virá trabalhar mais tarde. Essa menção honrosa é para o profissional Antônio César Perim, por toda a sua dedicação profissional e da comunidade em Guaporé. Assina esse requerimento os vereadores da bancada do PDT, Gilson Daiprá e Patrícia Zampese, e vereadores da bancada do MDB, Jonas Agosto e Ari Paese. Da bancada do PTB, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista, com assento nesta casa, vem por meio desse requerer desentupimento das bocas de lobo, manutenção da rede de esgoto e do asfalto da rua 7 de setembro, numeral 153, bairro Vila Verde 1. A via em questão está com muitos buracos provocados pelas chuvas, expondo a rede de esgoto que no momento corre a céu aberto. A falta de valas e as bocas de lobo entupidas acabam causando alagamentos nas casas próximas por falta de escoamento das águas da chuva e buracos nos terrenos. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses os requerimentos, senhor presidente.
Deixo aberto agora para que os vereadores façam os requerimentos verbais. Vereador Alessandro Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, em especial hoje nosso colega novo, o Seco, né? Parabéns, Seco, aí, tu fez uma belíssima campanha e é merecedor de ocupar essa cadeira. Acredito que tu vai fazer um belíssimo trabalho como vereador. Público aqui presente, em especial os parentes, então, ex-vereador dessa casa, Treviso, suplente Scalco, que esteve ocupando há pouco tempo essa cadeira. Público que nos prestigia e acompanha aqui presencialmente e através da transmissão ao vivo em casa. Eu gostaria, se possível, de subscrever o requerimento feito pelo PDT e o MDB em homenagem ao Perim. Eu acredito que todos os vereadores, em comum acordo, deveriam prestar essa homenagem. É um cara que significou muito e significa muito para a nossa agricultura e representa, eu acho que todo mundo tem uma passagem junto com essa celebridade nossa de Guaporé. Era isso, senhor presidente.
Quero pedir aqui à bancada do PDT, o PMDB, se é possível que todos subscrevam. Vocês aceitam? Pode ser? A gente faz todos os vereadores, acho que é importante. Deixo aberto requerimentos verbais. Mais alguém? Coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais colocados à mesa. Vereador Jader Lacosta.
Reitero minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos prestigia esta noite, em especial os familiares do Vilmar de Labona, o nosso suplente de vereador, que acaba de assumir o seu posto, uma cadeira, nesta casa. Sobre os requerimentos que eu acabei encaminhando, então, à mesa diretora, eu quero me ater a dois requerimentos. O primeiro, presidente, é sobre aquele projeto que eu e o vereador Alessandro estivemos apresentando e foi aprovado por unanimidade nessa casa legislativa. O projeto de lei legislativa, ele se tornou então a Lei Municipal 4265 de 2022. Ele foi sancionado no dia 23 de março pelo então prefeito municipal e agora ele está em vigor. Então, a partir de agora, nós conseguimos cobrar do poder público, através então do PROCON ou da fiscalização, um desses dois órgãos, para que eles encaminhem então notificações à empresa RGE, a concessionária de energia elétrica, para que ela faça então o alinhamento correto dos fios nos postes de nossa cidade e também a retirada dos fios em desuso. Então aqui eu cito três locais que estão em péssimo estado, né, estão com fios caídos, estão amarrados, enfim, e durante, então, as próximas semanas, eu irei apresentar outros requerimentos e irei acompanhar, então, o trabalho do PROCON na questão da notificação e também, se a RGE não atender a notificação no prazo legal, o município tem como multar a empresa. E sobre outra questão, de um requerimento é sobre a questão da dengue que vem então assolando o nosso município, não só o nosso município, mas todo o estado do Rio Grande do Sul, com uma média de 45% a mais dos casos em relação ao ano passado. E nós temos então que ver a questão do concurso, né, que foi feito um concurso público para a questão dos agentes comunitários de endemia, que eles trabalham especificamente nessa parte da dengue, a quantidade que nós temos hoje e a quantidade de vagas criadas, até para a questão também, talvez, de uma mobilização, de um chamamento a maior, já que vem verba federal para pagamento deles. E a quantidade dos agentes comunitários de saúde também eu gostaria de saber, e que os mesmos atuam dentro das unidades básicas de saúde, porque há muito tempo eu vejo que alguns agentes eles acabam se aposentando, normalmente às vezes pela idade, né, e não, o município não acaba repondo esses agentes. Então eu gostaria desse controle, além dos testes rápidos de Covid, que nós também temos que ter um controle sobre a quantidade e o prazo de validade dos mesmos. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação aos colegas vereadores e ao público aqui presente. Também queria contribuir um pouco sobre esse projeto de lei legislativa que foi criado em parceria com o colega Jader. A gente também tem uma demanda já enorme de pedidos, né? A gente vai, aos poucos, entregando essa demanda ao município. E queria colocar aqui a comunidade, que também os munícipes que têm problemas de desuso, de fiação caída, eles podem se dirigir à fiscalização ou ao PROCON e, através de um ofício, exigir que essa lei seja executada. Então, muito bem colocada pelo colega Jader. Então, agora tem formas de cobrar. A gente vai estar encaminhando alguns pedidos durante a semana, as sessões da Câmara. Tomara que aí no futuro próximo a gente possa ter as ruas ou pelo menos a fiação mais organizada e sem tanto perigo. Queria falar um pouco do requerimento que eu fiz da rua 7 de setembro, sobre a questão de desentupimento de bocas de lobo e da questão de esgoto ao céu aberto. Dizer que os moradores já procuraram há mais de 3 meses o parque de obras. Está uma situação de calamidade lá, onde que o esgoto corre na frente das casas. E a gente vem, por meio de um requerimento, pedir, por favor, para que o Parque de Obras dê uma atenção àquela comunidade que é sempre esquecida. Então, assim, tem crianças que trafegam, Além de obstrução na boca do lobo, nos períodos que a gente está de chuva é complicado, porque a água transborda e acaba invadindo as casas. Também tem o problema de esgoto, onde que acaba gerando doenças e um mau cheiro terrível. Está lá um buraco aberto, foram o pessoal das obras lá, viram a problemática e não voltaram mais. Então a gente pede que urgentemente as obras dêem uma solução, porque lá tem pais e mães de famílias e crianças que merecem essa atenção do poder público. Era isso, senhor presidente.
Bem, de antemão, eu gostaria também de fazer uma colocação, já de Tigrinho, em relação a esse projeto de lei que é importante para o nosso município, e que a gente pensasse junto, todos os vereadores, e fizesse uma construção, quem sabe, um projeto de lei, exigindo que a RGE comunique de maneira antecipada quando vai desligar a luz em algum bairro da cidade, porque várias vezes ficaram sem luz, bancos, comércios, enfim, e o prejuízo, escritórios, o prejuízo é enorme e eles não estão nem aí. E a população cobra isso da gente na rua. Então, para a gente construir junto, acho que a gente podia fazer isso todo mundo junto e todos assinarem. Coloco em votação os requerimentos verbais e escritos colocados à mesa. Os favoráveis que fiquem sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos escritos e verbais aprovados por unanimidade.
Ordem do dia.
Foi retirado. O projeto de lei número 06/2022 foi retirado da casa. Então, agora, eu peço para o... Como? Eu peço ao secretário da mesa que fale sobre esse projeto por causa da retirada. Qual é a sugestão, Antônio?
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas, à minha colega. De modo especial hoje ao Vilmar, então, que está assumindo como vereador, a seus familiares, o vereador Scalco, o ex-vereador Gilmar Treviso, presidente do PP Olizotti, e os demais presentes nessa casa, meu boa noite a todos. Eu queria só falar um pouco sobre o meu projeto de sugestão que estou enviando como sugestão ao Poder Executivo, que eu acho, há muito tempo que eu acho que é uma coisa muito importante e que vai satisfazer a gregos e troianos, digamos de passagem, né? O que, que significa? De que seja instituído turno único na Secretaria de Obras e Agricultura no verão, a partir do dia 1º de novembro ao dia 21 de fevereiro, que isso vire lei. Por quê? Eu morei muito tempo no interior e eu sei o quanto a prefeitura gasta com deslocamento do pessoal de manhã, quando é 11 e pouco, vai, busca, traz de volta, 1h30 leva de volta no serviço, 4h30, 5 horas, vai lá, busca e traz de volta. Com o turno único, o que, que acontece? Vai de manhã, faz o trabalho até o determinada hora para o turno único e recolhe e vem embora. Se poupa 50% das viagens, do combustível das viaturas para deslocamento para o trabalho. Outro ponto bem importante é que esse período ele vai render uns 30% a mais no tempo de trabalho. Por quê? Porque não se perde tempo entre parar e voltar, até liga, chega lá de manhã, liga a máquina, vê lá se tem óleo, se tem água, perde-se um tempo. De meio-dia, a mesma coisa, de tarde, até chegar lá e começar o trabalho de novo, talvez tenha que se deslocar um pouco para mais para frente para começar o trabalho, tudo isso é tempo perdido. Então, se começa de manhã e vai até um determinado horário direto, vai ganhar todo mundo. Isso é muito bom para o município, porque vai economizar muito em combustível. Segundo o levantamento que eu fiz com funcionários da própria Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura, só de combustível, no mínimo 50% é economizado. E de trabalho, calcule-se que se ganha 30% nas horas de trabalho, no tempo que é perdido entre ir e voltar. Então, eu acho bem importante, é bom para todo mundo. O município vai economizar, os funcionários querem isso e o trabalho vai render mais. Então, eu acho que seria muito importante se o prefeito acatasse e isso virasse lei, para que o município, então, tenha muito mais desenvolvimento no trabalho que é prestado pela Secretaria de Obras e pela Secretaria da Agricultura. Eu sei que há uma reivindicação dos funcionários da própria prefeitura, mas isso é outra coisa. Eu estou falando agora é da Secretaria de Obras e Agricultura. Outros departamentos da prefeitura não entrariam nesse projeto. Era isso, senhor presidente, e o meu boa noite a todos.
Muito bem, colega vereador Antônio Pandolfo. Parabéns pela sua sugestão. Como eu coloquei antes, então foi retirado o projeto de lei 06/22. Eu passo a explicações pessoais. Não tem nada na ordem do dia. Passo a palavra ao vereador Antônio José Pandolfo. A palavra o vereador Ronaldo Jair Donida Moreta. Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Então, eu queria aqui agradecer ao Gelson Scalco, que esteve durante a minha licença ocupando a cadeira de vereador, e ao Vilmar de Labona, então, que assume hoje no lugar da colega Itamara durante este mês de abril, e desejar também sucesso, boa sorte, e nós estaremos aqui para ajudar no que for necessário. Presidente, comunidade, colegas vereadores, eu estive então presente, fazer um resumo durante a minha licença, eu também estive conversando com o pessoal do hospital, no qual eles me convidaram então para a demonstração do balanço do hospital que aconteceu terça passada no Rotary Club. Então foi uma prestação de contas, né, do ano de 2021, aonde foi bastante debatido, foi apresentado números do hospital, no qual o ano passado o hospital ele teve um déficit, ele fechou o seu balanço com 300 e poucos mil reais negativo, né? Então, por que toda essa parte? Nós estávamos conversando com o diretor, o Roger, que ele voltou então a assumir a diretoria do hospital, e ele nos falou então sobre algumas mudanças que vão ser feitas ao longo deste ano e alguns assuntos que estão sendo implementados com a diretoria e com a questão de todos os funcionários do hospital. Uma das questões que ele levantou é sobre os planos de saúde, presidente. Os planos de saúde, para vocês terem uma ideia, eles demoram em torno de 90 dias para repassar o dinheiro dos serviços que são prestados. Então, o hospital ele tem que prestar o serviço, né? Ele cobra do plano, e o plano, além de demorar todo esse tempo para repassar esse dinheiro, que é devido, né, dos serviços que são oferecidos pelos seus usuários, também tem toda a questão da impugnação, que se chama de glosa. Então, o ano passado, o hospital ele teve em torno de 300 e poucos mil reais de glosa, que são impugnações, simplesmente, às vezes, por um erro de digitação. O que acontece? O plano de saúde ele impugna o pagamento, e o hospital daí ele tem um prazo para recorrer. E, infelizmente, acabaram, então, perdendo esse prazo, e, então, 300 e poucos mil agora não tem mais como recorrer. O hospital acabou prestando o serviço e o plano de saúde não pagando. Outra questão que veio à tona é sobre os medicamentos, né? Todos sabemos que depois da pandemia, enfim, durante a pandemia, houve também uma elevação no preço dos medicamentos. Para vocês terem uma ideia, um tubo de anestesia que é usado diariamente no bloco cirúrgico, antes da pandemia ele custava em torno de um real. Com a pandemia, o valor chegou a custar o mesmo, R$70. E estava em falta, e daí então outra marca, que é a substituta, estava em torno de R$300. Então era o mercado ali farmacêutico acabou assim se prevalecendo da situação, né, dos hospitais, e estava cobrando preços exorbitantes. Então o que o diretor falou? Que a partir de agora o hospital, então, ele vai, a partir desse ano, eles já fizeram um contrato, firmaram um contrato semana passada com a União Química, porque até então o hospital ele estava comprando direto de distribuidores. É que nem nós comprar direto da farmácia, tu entendeu? Então, o que, que acontece? Estava sempre na questão de aumento de preços, na oscilação dos preços. Agora, então, eles estão fazendo contratos diretos, já começaram um semana passada com a União Química, e eles vão comprar diretamente da farmacêutica que produz o medicamento. Então, esse mesmo tubo de anestésico, que estava sendo pago R$ 70,00, agora foi feito um contrato com a União Química, o mesmo vai custar R$ 0,93, para vocês terem uma ideia, e é um contrato de 6 meses. Então, independente se tiver oscilação de preço, tem que, a empresa farmacêutica ela garante a distribuição e também garante o preço por 6 meses. Então, são... questões que a gente vem bastante debatendo sobre a questão da fiscalização. Então, nós estamos indo a Brasília, acredito que todos os vereadores acabam trazendo recursos para a saúde, principalmente para a saúde, porque nós sabemos que 50% das emendas parlamentares são destinadas à saúde, mas também nós temos que acompanhar aonde são gastos e aonde são investidos os dinheiros, não só das emendas parlamentares, mas também de todo o orçamento do município, inclusive o município que também repassa recursos para o nosso hospital. Outra questão que ele falou é sobre um SOFIT, que é um sistema, então eles irão essa semana praticamente viajar para Santa Catarina para ver da questão de um SOFIT, porque hoje está sendo muito manual a documentação do hospital. Então, para vocês terem uma ideia, eles estavam fechando a contabilidade de janeiro, eles recém tinham fechado semana passada, porque é muito papel e eles não têm muita coisa informatizada. Então, eles querem informatizar. Existem 2 softwares no Brasil, que são sistemas para hospitais, no qual, então, ele permite que se direcione, que acabe com a papelada, né? E, inclusive, permite que o usuário ele cadastre senha e se tiver algum erro, o sistema já acusa, ele não deixa passar adiante. Então, permite que o erro seja sanado no momento que o funcionário, o servidor, enfim, ele está digitando toda essa parte ali, inclusive dos planos de saúde, que nem eu falei. Então, é algo que também vai ser feito, tudo para tentar melhorar o atendimento e também a questão da economia, né? Que acredito que com essas frentes que vão ser feitas dentro do hospital, nós conseguiremos, então, a comunidade ser cada vez melhor, ser atendida e também os recursos melhor distribuídos e melhor aplicados. Sobre outra questão que eu quero falar é sobre hoje, então, tivemos um debate na Rádio Liberal, no qual, então, tiveram os líderes dos partidos da Câmara. Infelizmente, o colega vereador, o Gilson, ele não pôde estar presente, o líder do PDT, mas estivemos, então, em 4 vereadores, no qual debatemos, não foi nada agressivo do meu ponto de vista, enfim, acredito que dos colegas também não, e cada um colocou o seu posicionamento favorável ou contrário ao projeto que entrou nesta casa. O meu posicionamento, quero deixar bem claro para a comunidade, depois eu continuo explicando nas explicações de líderes, é um posicionamento contrário a este empréstimo de 15 milhões, que segundo os cálculos que os economistas me passaram e também de alguns gerentes de banco que eu tenho contato, ele pode chegar a aproximadamente 38 milhões de reais no final de 8 anos. Então, nós sabemos da questão do problema financeiro que o Brasil vem enfrentando, né? A grave crise econômica, a inflação, e nós temos sim que pensar neste projeto e nós temos que sim também ver a realidade do município hoje. Se o município tem recursos próprios para investir, então antes ele começa a investir com os recursos que tem em caixa para depois procurar algum financiamento. Nós estivemos em contato também com o pessoal do município de Nova Petrópolis, onde o prefeito antigo ele fez esse financiamento, o presidente, de 14 milhões na gestão passada. Entrou um novo prefeito agora, e o novo prefeito, junto com o secretário da Fazenda, ficaram em torno de 1 ano e meio para tentar ajustar com a Caixa um novo contrato, para diminuir o juro. Então, aí, foi encaminhado para a Câmara de Vereadores de Nova Petrópolis a semana passada um novo projeto de lei para pagar esse empréstimo com juros menores, também pela CDI e tal, com uma economia de em torno de R$700 mil que o município de lá irá pagar a menos para a Caixa Econômica, também nesses mesmos moldes do financiamento que está sendo apresentado a nós, vereadores, pelo Poder Executivo. Era isso e eu volto, então, nas explicações pessoais. Obrigado, presidente.
Vereador Pita.
Boa noite, senhor presidente, mesa, mesa composta, aos colegas vereadores, vereadora Patrícia, em especial hoje à noite, boa noite especial ao Vimar de Labona, que é suplente de vereador e hoje está assumindo como vereador nesta casa. Então seja bem-vindo, Vimar. Se precisar da minha ajuda, estou à disposição. Quero dar uma boa noite especial à tua família, também ao Luciano Lisotti, presidente do PP, meu amigo Gilmar Treviso, ex-vereador desta casa, a Liane, que é suplente de vereadora, o Scalco, que ficou como vereador desta casa o mês passado, o pastor João Henrique, que também ficou 2 meses conosco como vereador. Quero dar uma noite também a quem está nos assistindo pelas redes sociais, ao Duda, da Rádio Aurora, e quero hoje também, presidente, dar parabéns ao Sport Clube Internacional, que hoje, no dia 4/4, está completando 103 anos. Eu acho que tudo na vida pública, na política ou no futebol, é bom nós termos dois lados. Porque se tivesse só um lado, não teria graça. Como é que nós ia brincar com os gremistas e os gremistas brincar com nós e na política igual? Então, eu acho que tudo na vida, o cara vai crescendo quando tem uma rivalidade, mas uma rivalidade boa, né? Sem pisar em ninguém, sem ofender ninguém, acho que isso que é importante. Cada um tem que respeitar o seu partido, respeitar o seu time, e principalmente nessa casa, presidente, e quem está nos assistindo aqui, respeitar o voto de cada vereador. Porque como eu falei, se cada um votar aqui, todo mundo igual, ou a favor ou contra, que graça tem? É que nem no futebol, é que nem na vida. Nós temos escolhas. E cada um tem que fazer a sua escolha e cada um tem que respeitar o seu voto. Então, quero aqui dar os parabéns também à CG. A CG, para quem não sabe, é a Associação das Escolas de Guaporé. Eu consegui uma emenda de 250 mil e o município vai botar mais 50 mil. Nós vamos fazer a sede do Esporte Clube Internacional aqui de Guaporé. Isso, por que a sede do Inter está saindo agora? Porque o Grêmio foi lá e fez a sede dele. Então isso é copiar uma coisa boa. Que o Grêmio fez uma sede para o Grêmio e nós hoje vamos fazer a sede para o Inter. Acho que isso que é uma rivalidade saudável. Isso que é importante. E também, presidente, colegas vereadores e público presente, eu estive em Porto Alegre semana passada. Eu tive encontro com o meu deputado federal, Pedro Westphalen. Eu voltei na quarta-feira de noite. E na quinta-feira eu já recebi a notícia de mais uma emenda de 250 mil para nós fazer uma curva, a curva número 1, que é lá do autódromo. Que todo mundo sabe que as corridas nacionais não vêm para Guaporé, porque nós temos um problema em duas curvas, então uma delas já vai ser resolvida agora, com essa emenda de 250 mil. Falando com o presidente da AGA, que é o Silvio, eu já pedi para ele fazer um projeto de R$1 milhão, que é para fazer uma parte dos boxes, que eu tenho a garantia do deputado Pedro Westphalen de uma emenda parlamentar de R$1 milhão. Tem gente que de repente está pensando aqui, ou que está em casa, como é que o vereador vai botar R$1 milhão lá? Por que não bota, vamos dizer assim, na saúde ou qualquer outra área? Todo mundo diz que Guaporé é uma cidade turística. E acho que todo mundo concorda com isso, né? E a maior que traz turista para Guaporé é o autódromo. Você já pensou que nem agora, nós vamos ter a Fórmula Truque final de semana agora, vai ter em Guaporé 25, 30 mil pessoas. Esse dinheiro vai ficar onde? No município. Nós construindo os boxes, refazendo todos os boxes, fazendo essas duas curvas aqui, que é o problema, nós vamos trazer para o Guaporé a Stock Car, a Porsche, que é a elite do automobilismo nacional. E hoje elas não vêm para Guaporé por causa que não tem box adequado para essas duas categorias. Então, para fazer, para vocês entenderem, pessoal, para fazer todos os boxes hoje precisa em torno de 4 milhões. 1 milhão já está garantido do deputado federal Pedro Westphalen. É o primeiro pontapé. Vai ser dividido em 4 projetos. Cada projeto de 1 milhão. Então, eu estou conseguindo, né, do deputado 1 milhão. De repente, outro vereador vai lá e consegue mais 1 milhão. Daqui 2-3 anos, nós vamos ter todo o autódromo feito, todo o box feito, todas as duas curvas, e vamos trazer para cá, como eu falei primeiro, as maiores corridas do país. Você já pensou nós botar em Guaporé 30, 40 mil pessoas no final de semana? Quanto dinheiro que vai ficar aqui? Isso vai ser em supermercado, hotel, em lojas. Isso é fazer turismo. Isso é pensar na cidade. Então, senhor presidente, eu falando como presidente da AGA, e eu acho que ele vai fazer um belo trabalho, eu tenho certeza que em 2-3 anos nós vamos ter, como falei primeiro, todos os boxes feitos, e vamos daqui 2-3 anos trazer a Stock Car e a Porsche para Guaporé. Que eu acho que até hoje ninguém pensou em nós trazer de volta, e nós vamos ter. Então era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Vereador Gilson, daí para. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, ao público que nos acompanha em plenário. Até não utilizaria minhas explicações pessoais na data de hoje, mas vou dar boas-vindas ao colega Vilmar. A gente sabe que o envolvimento de família, isso é interessante, isso é legal, isso é uma boa parte da política. Então é interessante sempre a gente ter pessoas no nosso grupo político, que com certeza, com a votação que o colega fez, ajudou a colocar algum colega a mais na legenda. Então todo o trabalho, todo o esforço acaba vindo a reconhecimento e que ele se dedique, e daqui um pouco consegue se efetivar na cadeira e demonstrar realmente todo o trabalho que ele tem vontade, né? Então isso é importante, isso é interessante. Quanto à questão... cumprimento também meu amigo ex-vereador Gilmar Treviso. Que bom revê-lo, Treviso. A gente sabe que, diferente de partidos políticos adversos, a gente tem um carinho muito grande pela família Treviso, em especial o Gilmar, a Nega, sua esposa, uma pessoa fantástica, um amor de pessoa. Então é um prazer revê-lo aqui. É uma pena, de repente, não participar do pleito político e, com certeza, poderia estar usufruindo mais uma vez da cadeira e contribuindo com o município. É um prazer em revê-lo, amigo. Então... a gente teve algumas atividades, a gente fala do colega Pita, quando ele fala de autódromo, também a gente já fez alguns pedidos nesse sentido em Brasília, a gente fica na expectativa que os pedidos sejam atendidos, né? Também remodelação de box, bastidores, pode ficar, mas toda a vontade, Pita.
Vereador, eu até me esqueci de uma coisa que é importante também, o senhor falou de Brasília, eu sei que tem o Grespin, que também está alinhavado de também conseguir 1 milhão. Então, nós já estamos falando, né, de metade dos boxes, praticamente, com 2 deputados, de ser feito.
Somos sabedores...
Obrigado.
Não, imagina, não tem problema, Peter. Quando é bem-vindo a informação, pode usar até o meu espaço, não tem problema nenhum, colega. E eu até digo, fizemos o pedido a outros deputados, Bibo Nunes, outras pessoas que são amantes do automobilismo, ainda na época do antigo presidente da AGA, e tudo que vem em benefício para o município, Peter, talvez as informações acabam sendo distorcidas lá fora, porque a emenda que ela vem vinculada para alguma representatividade, tu não pode destinar a outro segmento. E ou tu pega ela, ou o município vizinho vai acabar usando esses valores e acabando sendo beneficiado, né? Então, a gente fez, entre outros pedidos, que até acabou passando por Brasília, alguma coisa voltada ao Rui Barracão, tivemos a grata felicidade de ser recebidos pelo ministro Ciro Nogueira, né? Então, daqui um pouco a gente consegue sensibilizar esse ministro, que ele é casado com uma guaporense, daqui a um pouco ele consegue mandar alguma emenda para o município, né? Ele conseguiu, graças ao esforço do vice-prefeito Bastian, junto com o ex-deputado Mauro Pereira, que o Mauro Pereira também é um dos deputados que mereceria muito reconhecimento para o Guaporé, que a maior emenda que veio para o município até hoje foi dele, né? De 1 milhão para o ginásio, né? Então a gente fica feliz que os colegas estão brigando por isso, que quem ganha é a comunidade. Então, Maurão Pereira, que vai concorrer a deputado novamente, fez todo esse trabalho para nós, levou nós entre outros gabinetes. E outro dia um colega, acho que foi o Alessandro, falava sobre a questão de segurança. E a gente acaba enxergando isso, sabe que o Guaporé tem um pouco de visibilidade, eu digo de uma forma negativa, que a gente vê os acontecimentos que acabam acontecendo de forma negativa no município, envolvendo as páginas policiais. Mas a gente se preocupa realmente com a questão segurança, ramo joalheiro. E a gente pediu a um deputado, o Biratan Sanderson, que hoje ele está no PL, ele era PSL, um amigo nosso, conhece alguns guaporenses, para sensibilizar ele para mandar mais uma emendazinha dele, se ele puder destinar uma fatia do bolo dele, para que a gente possa realmente cercar todo o município com câmeras de vídeo monitoramento, que daqui a um pouco vão facilitar esse trabalho que a polícia vem desenvolvendo de forma brilhante. Setor investigativo, isso vai facilitar, mas isso são trabalhos que a gente acaba fazendo. Quando a gente fala do debate que a gente participou hoje na Rádio Liberal, é salutar, é importante cada um se posicionar, né, da forma que for. É uma pena não ter os 11 vereadores, mas aqui vai ter o plenário para a gente discutir tudo que envolve o projeto, todo mundo vai manifestar sua opinião, vai fazer seus prós e contras, pensar sempre no bem do futuro do município. E, em momento oportuno, a gente vai trazer todas as informações que a gente tem, tudo que a gente acaba buscando, né? Todos os pontos e contrapontos, né? Tudo que a gente tem e sabe sobre o pedido. Então, acredito que esse pedido, esse projeto, logo venha à votação e a gente vai ter a oportunidade de explanar sobre eles. Era isso, presidente. Muito obrigado.
A Patrícia.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa, público aqui presente que nos acompanha pelas redes sociais, a Cecília, a Josi, a família do Vilmar, muito boa noite. Quero lhe dar as boas-vindas, Vilmar, e dizer que no que precisar, a bancada do PDT está à disposição, eu, o Gilson, e que é para aproveitar essa experiência porque ela é única. Boa noite.
Alessandro Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação, então, aos colegas vereadores, à mesa composta, ao público aqui presente, né, em especial os parentes aí, então, do nosso empossado Vilmar da Labona, nosso conhecido Seco. Né. Queria mandar os parabéns também, uma boa noite para o João Henrique, que eu não tinha visto, colega que assumiu também essa casa, fez uma belíssima passagem aí com exatidão em suas atitudes. Então, a gente ocupa agora a ordem da explicação de líder para falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo, alguns projetos que a gente está desenvolvendo e o que a gente está buscando junto ao município. Dizer que amanhã eu me desloco novamente a Porto Alegre, né, falar com o deputado estadual Dirceu Franciscon, com o secretário de Estado Ronaldo Nogueira, com o secretário de Estado Busato, e estou na expectativa muito grande de trazer para a saúde, em sessão de uso, 20 camas hospitalares das mais modernas e 10 aparelhos multiparamétricos, que vai auxiliar muito na questão de acomodações e de melhorias para o nosso hospital e, consequentemente, para o nosso posto central. Dizer que a gente tem vários pedidos em âmbito estadual e federal, né, que é uma busca incansável minha, as praças de playground para todos os bairros mais carentes do município, como Aparecida, Santo André, São José, Pinheirinho, Vila Verde e Promorar, que infelizmente esses bairros não são contemplados com brinquedos para essas crianças, para as nossas crianças. Além disso, tem vários outros pedidos, como para a horta comunitária, eu estou pleiteando há muito tempo uma piscina térmica para a prática daquelas crianças que ocupam no contraturno o espaço belíssimo da horta comunitária, como uma área coberta para a escola Alexandre Félix, né? E outros pedidos que a gente vem pedindo para pavimentação, saúde, a gente faz a distribuição para vários deputados, como Carlos Gomes, como Nereu Crespim, que mandou uma emenda em parceria com o deputado Busato, Dirceu Franciscon, para a saúde, na importância de 100 mil para o posto central. Então a gente vai novamente a Porto Alegre e fica na expectativa de trazer boas novas para o município novamente, né? Além disso, a gente está desenvolvendo alguns projetos, um projeto que na parte da segurança, né, e um projeto também para o som automotivo e carros rebaixados para tentar regularizar. Essa que é uma prática visível no nosso município, que há muito tempo tem uma reivindicação da comunidade e nunca é feito nada para tentar beneficiar esses jovens. Queria comentar um pouco, de novo, no nosso cenário da segurança, mais um jovem, né, perdido, um jovem guaporense, perdeu sua vida por causa da situação que está hoje o Guaporé. Dizer que as políticas públicas de saúde têm que atender essa demanda enorme da nossa juventude, que é de drogadição, e é uma demanda de saúde, isso é saúde. O município tem que abraçar a nossa juventude. Muitas vezes um pai e uma mãe de família não têm condições de internar seu filho, e não existe como, sem um tratamento exemplar. Eu sei que o CAPS faz um belíssimo trabalho junto com o hospital, mas falta muito. E eu acredito que o município tenha que fazer convênios com clínicas, e essas políticas públicas têm que chegar até a gurizada nossa. Essas pessoas que a gente está perdendo é por falta de políticas públicas, infelizmente, voltadas à saúde. Além de tudo, a questão nossa da segurança, ela vem de encaixe a essa situação, para que proteja, então, um pai, uma mãe de família, quem for, né? Porque a gente vive uma falsa segurança. Quando eu digo uma falsa segurança, não desmerecendo o belíssimo trabalho feito pela Brigada Militar e pela Polícia Civil e por alguns agentes que fazem a segurança, em particular do município, mas sim pela audácia dessas pessoas durante o dia executar uma família, um pai de família, ou executar qualquer um que seja que atravesse o caminho das pessoas. Então a gente fica pasmo, a gente se fica desprotegido, e a gente pede que o poder público atue fortemente nessa questão de segurança e de saúde, porque é uma das políticas mais falhas hoje do município, nessa questão de drogadição e de segurança pública. Além de tudo, então, hoje tivemos um debate que foi comentado aqui, um debate importante, né, onde que foi feito vários pontos de vistas, né? O colega Moretti esteve presente, infelizmente o colega Gilson não pôde estar, estava o colega Jonas e o Jader, junto com a minha pessoa, onde foi feito várias indagações, e a gente espera esses retornos, essas informações que venham para o corpo do projeto, uma vez que eu reforço que o projeto não tem essas informações, e é imprescindível para que depois a gente possa fazer uma cobrança, não desse prefeito, porque esse prefeito não vai estar em mais exercício, mas como fiscal que somos, a cobrança para que se faça um trabalho bem feito e com excelência, principalmente para o interior, para os bairros e para a população ribeirinha. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador de Paese.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora Patrícia, público que nos prestigia nesta noite, colegas vereadores que já estiveram passando nessa casa, suplentes que tivemos a oportunidade neste ano aqui já ter visto eles assumirem um período aqui, é importante, e de modo especial hoje à noite o nosso amigo Vilmar Bona, amigo que a gente, cada vez que a gente se encontra, a gente conversa, bate papo, sempre de interesse à nossa população, aos seus familiares, e desejar a você que você tenha um belo trabalho até que você permaneça nesta casa. Hoje à noite eu estava ouvindo atentamente, eu quero me colocar também as palavras que o nosso vereador, o Pita, falou a respeito dos recursos que o senhor está pleiteando, e o senhor falou que é um recurso que muitos podem dizer, mas lá para o autódromo, sabendo quanta necessidade que tem os outros. Mas eu tenho certeza que, como falou tanto você como o Jonas, é um recurso que ele vai ter retorno posteriormente. É, a economia, quem vai sair ganhando é a economia do nosso município. Também quero também falar brevemente sobre, hoje eu tive a oportunidade de assistir, ouvir o debate que os colegas já mencionados tiveram naquele momento. Eu só quero assim tentar colocar algumas coisas de que são inúmeras obras que vai acontecer com esses recursos e com recursos próprios do município. Se menciona que nós vamos fazer em torno, vai ser asfaltado em torno de 5, 6, 7 quilômetros de estrada de interior. Está sendo mencionado que nesse projeto vai ser beneficiado dezenas de ruas nesse município, dentro da nossa do perímetro urbano. Então eu quero, eu acho que não tenho visto nenhum, talvez não tenha se passado não por crítica, mas dizer de que no momento que essas obras são concretizadas, ela deixa de o município investir, principalmente no interior hoje, que temos dificuldade muito grande em manter as nossas estradas de boa qualidade. O porquê? Um período é seca demais que tu não pode mexer porque não dá para fazer um bom trabalho. Aí, depois de uma estiagem, vem uma temporada de chuva, como está acontecendo agora. Então, há um problema muito sério. Então, se nós conseguirmos fazer alguns quilômetros, essas estradas não há mais necessidade de nós fazer manutenção. Principalmente, eu, que moro lá fora no interior, e tenho conhecimento que hoje, em função das nossas leis que temos, eu já disse aqui mais de uma vez que temos leis porcas, eu desculpo a palavra que temos, que eu vou dizer, nós precisamos cascalhar uma estrada, né? Precisamos cascalho. Hoje, muito se nega a dar um cascalho para encascalhar uma estrada, porque a lei ambiental que nós temos hoje, se um cara vai lá fazer um buraco para fazer, ele pode ser multado e tem que responder processo. Isso já aconteceu, então muitos estão se tirando. Não vou dar porque não quero me incomodar. Então, nós, começando a fazer esse asfaltamento no interior, não há mais necessidade aonde se faz o asfalto. Então, eu vou dizer, ela vai ter um custo, mas lá adiante nós vamos ter redução de despesa, porque não há mais necessidade de nós passar máquinas, britagem e ensaibramento. Então, isso aí nós temos que botar em conta que ele vem trazer, talvez, algum resultado positivo. Quero também aqui prestar conta um pouquinho da nossa viagem, a nossa comissão que nós tivemos na última sessão que nós tivemos, em função da solenidade, até por sinal, aqui não está a vereadora, a colega vereadora, e se ela tivesse aqui, eu parabenizaria ela, pelo belo gesto que nós tivemos naquela sessão de 8 dias atrás. Parabenizo ela, não estando aqui, mas ela tem seus méritos, que eu acho que foi muito, muito legal. E aí, da nossa Brasília, eu, meu colega Jonas, o colega Gilson, eu vice-prefeito Adalberto Bastio, nós tivemos um trabalho muito árduo. Não pensa que aqueles que não vão, e os colegas assim, aqui são testemunha, de que quando você vai a Brasília, a gente vai para interesse de aproveitar bem o tempo para poder fazer o melhor, de tentar levar recurso para atender as demandas da nossa comunidade. E lá eu poderia citar, mas eu não vou citar, porque nós entregamos toda a documentação, que é o direito do vereador prestar conta, e está lá na nossa bancada toda a zida de nós que nós tivemos nos gabinetes de deputados federais, estaduais e também senadores. Tá? E de tantos pedidos que nós fizemos, eu quero dizer o seguinte: o que mais, entre tantas obras que está se fazendo e vai ser feito, de todos os setores, mas um projeto que eu, pessoalmente, julgo que é de fundamental importância, e eu poderia dizer, mas eu moro lá na Colômbia, ele não vai me incomodar, que é o nosso Arroio Baracão. Vocês não fazem ideia, eu acho também que vocês também há de concordar comigo. Nós estávamos em Brasília, e no dia antes que acontecesse aquela chuvarada que deu semana passada, nós já estávamos sabendo que a Defesa Civil estava dando um alerta que nós, durante a noite nós ia, o nosso município ia sofrer um problema de chuva muito extensa. E de manhã cedo, eu liguei para um amigo meu, que eu podia ter ligado para muitos, mas eu liguei para ele pedindo se tivesse o que tem acontecido. E ele me disse, Paese, das 2 horas a minha família, das 2 horas em diante da madrugada, nós não dormimos. Para ficar atento, a água ela chegou no limite máximo, graças a Deus. Então, aquele projeto que nós, né, vereador Jonas e Gilson, é que nós levamos lá para o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, aonde que ele é casado com uma guaporense, e ela tem dito para nós que não mediremos esforços para atender a nossa cidade, a minha cidade. Então, eu estou aqui dizendo assim, que se todos os colegas, eu sei que estão pensando da forma, mas esse projeto, nós temos que, assim, rezar que Deus ilumine aquelas pessoas que estão com esse projeto no valor de 3 milhões de reais. Então, quem sabe? A gente sabe que, com os recursos que nós temos e com os recursos do financiamento, que eu acredito que os colegas há de entender que ele vai servir e ele vai levar um avanço muito grande para a nossa comunidade, que será aprovado para nós poder terminar esse projeto do Arroio Baracão, dado uma boa avançada. Que eu esse dia eu tive na rádio e eu não tive medo de lá dizer de que aquele Arroio Baracão já serviu para inúmeras administrações, na véspera de eleição, ir lá pedir votos para aqueles que moram lá na beira daquele arroio. Olha aqui, prometo que nós vamos fazer, mas até então nós não temos feito muita coisa. Esperamos, e eu sei que nesse mandato algo deverá ser feito. Então, essa é aquilo que eu queria dizer para os senhores. Muito obrigado pelo espaço cedido.
Vereador Della Bona.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente da casa, os membros da mesa, aos vereadores e a vereadora Matese, e em especial a minha esposa Terezinha Della Bona e a minha filha Laura Beatriz Della Bona. E os demais presentes que se sentem cumprimentados. Agradeço a Deus e ao partido. E também a vereadora Itamara Franceschini por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje como representante do povo guaporense e dizer que estou preparado para continuar mais esta missão. Quero dizer, as divergências de opinião são saudáveis em qualquer parlamento, mas tenho a certeza que independente de partido ou ideologias, vamos trabalhar sempre em pró e interesse da nossa sociedade. Nada na busca do desenvolvimento econômico, da justiça social, de novos empregos, da saúde e da educação. Buscarei ainda, por pouco tempo de vereança, trabalhar com honestidade, integridade, para promover o melhor para o nosso município. Muito obrigado a todos.
Muito bem, vereador. Deixo aberto agora a palavra aos líderes que queiram se manifestar. vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre a questão que estávamos, então, acompanhando os colegas falar sobre a segurança pública do nosso município, até o ano passado nós havíamos, então, a bancada do PP colocado um valor, um acréscimo de R$150 mil para a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, para que se efetivasse algum projeto, principalmente a questão da guarda municipal, né, presidente? A gente sabe que esses casos ali não é de guarda municipal, mas a guarda municipal ela é um anseio, um clamor da sociedade muito grande, de muitos anos, é uma pauta que o presidente vem debatendo há muitos anos nessa casa e até agora não saiu do papel. Então, acredito que a Secretaria comandada pelo então Adriano Caron, o atual secretário, precisa ter um posicionamento frente a essas questões que vêm acontecendo e até a questão de destinar mais recursos para o Consepro também, já que nós temos um orçamento e um superávit que veio de 2021 na casa de 21 milhões praticamente, né? Sendo que 17 milhões não foi empenhado em 31/12, no qual o Delfino Nerves esteve aqui e demonstrou os números em uma audiência pública. Então nós temos que ter algumas ações mais efetivas nessa pasta. E outra questão que eu venho defendendo também, e eu vejo o colega Alessandro falando sobre a questão de políticas públicas voltadas, então, a pessoas carentes e principalmente a essa questão das drogas que assola o nosso município. Então, nós precisamos, sim, fazer de fato que essas políticas cheguem a essas pessoas, né? Assistência social, hoje nós temos 2.637 pessoas cadastradas como baixa renda e pobreza extrema no Cadastro Único da Assistência Social, e nós não vemos assim um amparo dessas pessoas junto à Secretaria da Assistência Social. Assistência social, para vocês terem uma ideia, ela não serve apenas para distribuição de uma sacola básica mensalmente para as pessoas que vão lá necessitar. Mas existem outros projetos que podem ser feitos e podem ser estudados e podem ser implementados em nosso município. Então aqui fica a dica para que o secretariado do nosso município, junto com o prefeito, ele acabe estudando algo de concreto que venha a se fazer, principalmente pensando também na questão das pessoas, né, que vem enfrentando várias dificuldades, principalmente questões financeiras. Sobre a Lei 14.285 de 2021, no qual eu solicitei então uma audiência pública, presidente, aqui nessa casa, é sobre então a questão das margens, justamente para essas pessoas que são atingidas pelas enchentes não terem que pagar o IPTU. Nós temos várias pessoas que têm terrenos baldios que ficam nas margens do arroio e elas não podem construir porque são impedidas pela lei, né? A lei mudou, só que em muitos casos, mesmo mudando a lei, tu não vai poder autorizar uma construção porque é área de alagamento, então não tem como. Já há outros casos que sim, que o arroio nunca invadiu, né? Enfim, que pode ser revisto a questão. Mas essas pessoas elas estão solicitando, então, porque elas acabam pagando o mesmo imposto de que um IPTU normal de um terreno que não alaga, enfim, né? Então elas querem essa isenção justamente porque elas não podem construir, elas não podem fazer nada, é uma propriedade desvalorizada, principalmente aqui na Avenida Silvio Sanson, pagam uma fortuna os imóveis ali, baldios, e não podem construir. Então nós temos que rever, acredito agora, presidente, que esse mês se consiga concretizar e marcar essa audiência pública para que a comunidade, enfim, todas as pessoas que foram convidadas venham aqui debater e que saia efetivamente algo do papel, né? De acordo com esta lei, o município estudar essa questão das construções e também a isenção desse imposto. Então eu espero que este mês nós tenhamos aqui esse grande debate que vem a fim de beneficiar a nossa comunidade, né? Que necessita então ou da isenção ou de uma autorização, uma facilidade para a construção nesses terrenos. Era isso. Obrigado, presidente.
Aberto aos líderes. Vereador Moreta.
Saúde, senhor presidente, à mesa, vereadores, a vereadora, público aqui presente, em especial, eu queria dar as boas-vindas ao Vilmar Dalla Bona, dizer que somos amigos também fora da política, sempre conversamos quase todos os dias, dizer que na minha pequena experiência, tu estás junto, que precisava, acho que creio todos os vereadores aqui, que tu fizeram algum requerimento, enfim, projeto, sugestão, que for para o bem do município, terá meu apoio. E dizer para a família que é uma honra ver esse rapaz, que eu digo, chegar aí em Guaporé e conseguir fazer a quantia de votos que ele fez. Então ele é realmente um vencedor, e hoje eu te chamo de vereador, porque tu está sentado nessa cadeira como vereador. Nem ia me manifestar, mas tinha que te dar os parabéns pela pessoa que tu é, esclarecimento e a vontade que tu tem de fazer as coisas certas, né? E até não falei muito hoje, porque eu acho que eu falei demais já hoje, já estou cansado. Deixei para vocês hoje conversar, o Pazini, o Pita, o pessoal que não foi até a Rádio Liberal. Mas dizer que hoje nós ganhamos a noite por ver você aí, um cara que lutou bastante, correu atrás de votos e fez uma quantia muito boa de votos. Parabéns e seja bem-vindo.
Deixo aberto aos líderes. Ninguém mais. Eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 de abril de 2022, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que eu havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Obrigado a todos.